Muito bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está começando mais um episódio do Sessão Brainstorming, mais uma tempestade de ideias aqui com vocês. Hoje eu tenho mais um convidado aqui para ter uma conversa bem legal. A gente vai falar sobre ideologia, algumas questões nesse sentido. Meu convidado é o Milton. Milton é professor de uma escola técnica aqui de Sinop, né? Muito envolvido com o movimento universitário, com a parte acadêmica aqui. E vai trocar uma ideia hoje com a gente. Milton, seja muito bem-vindo. É um prazer estar te recebendo aqui nesse episódio.
Opa, brigadão, Patrícia. Eu que agradeço a oportunidade da gente conversar aí sobre esse tema.
Maravilha. Eu acho que dentro do contexto político-social hoje é um tema bem relevante.
Pois é, ideologia é um negócio que volta e meia aparece aí, né, na mídia, né? Acho que a última grande aparição assim foi nas eleições, né? Acho que 2014, que começou a discussão da escola sem partido e tal, que voltou à tona bem forte. Foi mais ou menos o período que a gente começou a estudar isso, né?
Certo. Mas então vamos começar por aí, Milton. O que que a gente pode falar que é ideologia?
Então, aí que começa o problema, né? Porque o que é ideologia, né? É uma coisa que tem tantos significados aí, né? Se a gente pegar no não sei se é comum, assim, né? A gente costuma ver ideologia como um conjunto de ideias, uma coisa parecida com doutrina, né? Uma ideologia política, uma ideologia partidária, assim por diante, né? Um conjunto de ideias que estão regulando um determinado grupo, a maneira como eles encaram as coisas, o mundo, uma forma mais simples de dizer, né? Só que a ideologia é um conceito, cara, que vem se construindo aí desde 1800, pelo menos, 1801, por aí. Então, assim, o que que eu preparei hoje, né? Ideologia é um conceito bem polissêmico, assim, né? Dentro do campo aí da sociologia, o pessoal tem várias interpretações, várias polêmicas até, né? Em torno desse conceito. Então, preparei duas coisas, assim. Primeiro, uma parte histórica, que da onde que vem esse conceito, né? Partindo da ideia de que a ciência, os conceitos têm história também, né? Não vem do nada, não é escritura, né? Não é palavra de Deus, etc. É uma coisa que vai sendo construída e adaptada aí durante os anos, né? Então, pegando rapidamente assim a história, da onde que vem a ideologia, né? A primeira aparição do termo ideologia que a gente vai ter é lá de 1901, que é um filósofo francês, que é o Destoux de Tracy. Desculpa o francês aí, né? Às vezes a pronúncia vai variar um, mas eu tenho visto o pessoal pronunciar desse jeito, né? E o que que ele trabalha? De onde que vem a ideia dele estudar ideologia? A ideologia nessa época aí, no começo do século XIX, aí, né? Isso é um período que a gente ainda não tem a psicologia, 1801, né? Não tem Wundt, né? Não tem nenhum grande estudo nem sobre a linguagem, nem sobre a psicologia nesse período. Então tá começando a se construir. Sociologia, então, nem se fala, né? Aí ele constrói ideologia, ele publica um texto chamado Conceitos Gerais de Ideologia, tem algumas traduções diferentes, que vai tratar o quê? A ideologia no campo da zoologia mesmo, como se fosse a maneira como o nosso cérebro funciona. Então era uma ideologia no sentido bem bem literal da palavra, que é o estudo das ideias. A ciência que vai se ocupar do estudo das ideias, né? Então eles queriam entender o Tracy e o grupo dele, né, queria entender como que os organismos vivos, o ser humano, no caso, se relacionava com o meio ambiente. Claro que aí a gente já começava a ter algumas inquietações, estava começando a aparecer alguns estudos sobre questão da linguística, né, da própria psicologia, os estudos da mente aí, né, mas bem incipiente ainda. E ele vem com essa concepção. Então, como que a gente se relaciona com o que já tinha uma percepção, isso já é antigo, né, de que o homem se relaciona com o mundo de uma maneira diferente de que os animais se relacionam com o mundo, né? Isso aí acho que você pode falar com muito mais tranquilidade que eu, né, que acho que é um problemão para psicologia, né? Foi
E como?
uma coisa que se estudaram muito, etc. Mas aí esse conceito ele vai começando a ganhar corpo, e o Tracy era um cara assim mais, digamos assim, progressista, digamos, né, que tava um período politicamente conturbado na França também, né? Então, ali em 1912, 1812, desculpa, o Napoleão começa a usar esse conceito para acusar o pessoal que se opunha ao regime, politicamente a ele, né? E era um grupo que era ligado às ideias do Tracy. Então ele começa a chamar de ideologia aquilo que ele fala que os ideólogos inculcavam na cabeça das pessoas, que era o quê? Uma mentira, uma falsificação, né? Então Napoleão que popularizou esse conceito, claro, muito tempo, muitas histórias, mas no âmbito da política, digamos assim, né? O Napoleão que instituiu esse conceito como essa enganação. A ideologia era aquilo que as pessoas estavam inculcando na cabeça das outras para fragilizar o regime, para se opor a ele, nesse sentido, né? Então, certo, uma acusação de mentira. Isso, então, ali, nesse período aí, entre comecinho do século XIX, né? 1801, 1812, até os anos ali de 1820, ficou essa polêmica em torno dos ideólogos, né? Aqueles que estavam botando mentiras na cabeça das pessoas, né? Se tiver alguma pergunta, alguma coisa, pode então,
não, fique à vontade. Tranquilo, pode ir seguindo aí seu raciocínio, daqui a pouco
tá.
Eu entro com algumas perguntas, pode ir.
E a ideologia é um conceito que depois ficou muito consagrado pela sociologia, né? Principalmente pela sociologia que se filia aí ao marxismo, né? Que aí vai ter as polêmicas, se marxismo é sociologia, se é filosofia, se é crítica da economia política, né? Não vou entrar nessa, porque, sinceramente, eu nem me importo muito com essa polêmica, né? Mas no campo da sociologia, a ideologia ganhou esse destaque, assim, né? Isso até é uma das polêmicas que eu vou falar mais pra frente, mas vou continuar com a história aqui para não dá muita confusão, né? Então, o que que acontece? Nesse mesmo período, começo do século XIX, ali a gente tem a figura do Marx, que, né? Quando a gente fala de história, que a gente fala de ideologia, sociologia, não tem como falar, né, de uma abordagem mais contemporânea aí sem passar por Marx, nem que seja para falar mal, né? Então, em 1946, o Marx... isso é uma polêmica que a gente vai trabalhar até, que é o livro A Ideologia Alemã, que é a grande fonte de referências para trabalhar a ideologia dentro do campo marxista, né? E esse livro tem um problemão, porque Marx nunca publicou esse livro. Ele escreveu o texto, deixou o manuscrito pronto, e aí tem uma carta do Marx, que eu não lembro o ano agora, se eu encontrar aqui depois eu comento, ele fala que ele não achou nenhum editor que estava disposto a publicar esse livro, e aí ele começou o trabalho de escrever O Capital, que é a grande obra dele. E ele abandonou o livro. Beleza, esse livro serviu para que eu desenvolvesse, que eu amadurecesse os conceitos que eu precisava para escrever O Capital. Aí ele até fala, assim, então, uma frase que é engraçada. Ele fala, vou deixar esse texto para crítica dos ratos. Tanto que quando encontraram o manuscrito, depois, né, na década de 30, ali, mais ou menos, de 1930, né, o manuscrito estava todo carcomido, comido de rato mesmo, cheio de cocô, urina de rato, estava quase destruído, né? Marx literalmente abandonou para os ratos, assim, ele não se preocupou mais em publicar o texto, né? E aí, o contexto da publicação desse livro é uma questão que a gente já vai chegar. Mas aí o que acontece? Nesse texto da Ideologia Alemã, o Marx desenvolve alguns elementos, já é um Marx um pouco mais maduro, claro, né? Diferente do Manifesto Comunista, que trata da ideologia de uma maneira bem napoleônica mesmo, né? Para o marxismo vulgar, digamos assim, esse marxismo mais corriqueiro, assim, cartilheiro, que a gente brinca, né? A ideologia é aquilo que a classe dominante inventa para oprimir a classe dominada. É uma maneira bem crua, assim, bem simplista de encarar a ideologia, né? E no texto do Manifesto Comunista, que Marx escreve com 22 anos de idade, né? É um panfleto, né? Pediram um panfleto para Marx e Engels, e eles escreveram um manifesto, não é um livro teórico formulado, é um panfleto político mesmo, né? Eles reivindicam a fundação do Partido Comunista na Alemanha. E lá eles tratam da ideologia nesse sentido, né? Da ideologia ainda no sentido napoleônico, da enganação, né? Aquilo que falseia a realidade e assim por diante. Só que isso é um problema, né? Aí entra num problema filosófico, né? Que a gente tá, o que é a ideologia? A ideologia é aquilo que não é a realidade. Ou seja, a ideologia é aquilo que ela não é. Como é que você explica uma coisa por aquilo que ela não é? Você não tem uma explicação positiva ali, né? Você está explicando a coisa pela sua negação, né? Pela negação, nesse sentido. Então, o que que acontece ali? Nesse período, então Marx dos 22 anos até pelo menos uns 40 e poucos anos ali, se eu não estou enganado, ele vai estudando e desenvolvendo melhor a teoria, e nos manuscritos da ideologia alemã, ele começa a formular de uma maneira melhor. Ele vai reivindicar que lá na Alemanha do século XIX, você tinha uma maneira própria de pensar, que refletia as relações que as pessoas estabeleciam com seu modo de vida, com a natureza do Estado, e com o capitalismo que estava se construindo ali, que já estava, na verdade, já estava em processo mais avançado de construção no século XIX, né? Vai ser a primeira etapa da Revolução Industrial, e assim por diante. Então ele começa a dar uma forma mais científica para a coisa, né? Então, começa a ter uma definição mais estruturada. Só que ele não publica esse texto. Esse texto fica lá para os ratos, né? Para a crítica dos ratos. E aí, lá em 1930, olha o problema disso, né? Pensa, é o principal texto sobre ideologia que a gente tem dentro do campo do marxismo, texto clássico, né, digamos assim, e grandes nomes, tipo Lenin, Trotsky, boa parte dos revolucionários, por exemplo, russos, que fizeram a Revolução Russa, ou Rosa Luxemburgo, que foi importante na luta contra o fascismo, né, na Alemanha, no começo do século XX e tal, esse pessoal não teve acesso a esse texto. Então, todas as elaborações dos marxistas até praticamente a metade do século XX não tiveram contato com a ideologia alemã. Ou seja, não tiveram contato com o momento mais maduro de Marx sobre o entendimento que ele tinha sobre a ideologia. Claro que no Capital ele desenvolve o funcionamento disso, mas ele não trabalha em ideologia no Capital, não é um tema presente ali, né? E aí... Deixa eu pegar a data exata. Aqui, a primeira vez que é publicado a ideologia alemã, em 1921. É encontrado o manuscrito, publicado mais ou menos. E depois, em 1932, a MEGA, que é o grande projeto de publicação da obra completa de Marx e Engels, que começou na União Soviética, né? E hoje tá, né, tem um caráter mais acadêmico, que é a MEGA 2. Eles têm publicado textos inéditos ainda de Marx e Engels, né? Eles publicaram esse texto. Só que publicaram em 1932, justamente durante o período do stalinismo, né, que é após a morte de Lenin, processo de degeneração da União Soviética e assim por diante. Então, o que acontece? Ali eles cunham um termo que é consagrado, que falando em marxismo a gente associa, que é materialismo histórico dialético. Só que esse, que seria o materialismo histórico dialético? Né? Teoria geral da história, digamos assim, uma maneira como a história se funciona. E, de certa forma, é o entendimento de que o capitalismo vai levar para o socialismo, por exemplo, que o capitalismo vai criar as próprias condições para a sua destruição. Né? Dentro do marxismo não está de todo errado, mas essa noção nunca existiu nos textos de Marx, nem na ideologia alemã. Acontece que o quê? Né? Eles pegaram o manuscrito, se a gente comparar... aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem a tradução mais consagrada da ideologia alemã e mais acessível também, que é da Expressão Popular. Ela foi publicada na década de 80, se eu não estou enganado. É uma tradução já um pouco mais antiga. Se você pegar ela e uma tradução mais atual da ideologia alemã, tipo a do Boitempo, por exemplo, que é uma tradução, que é uma editora bem famosa agora, né, que tem publicado muito, a estrutura, a ordem dos capítulos é totalmente diferente. Na União Soviética, o que o stalinismo fez foi pegar o texto do Marx praticamente criou um novo texto, assim, introduziu subtítulos, como se Marx tivesse feito divisões no texto, mudou a ordem de parágrafos e capítulos, porque o manuscrito estava todo desestruturado também, né? Então eles criaram um texto que, de certa forma, resguardava a União Soviética da maneira como eles estavam lidando com a construção do socialismo, com a construção do Estado Operário, que a gente, claro, eu, por exemplo, tenho uma concepção totalmente oposta ao que foi a experiência do socialismo histórico aí desses 50 anos de União Soviética, né? A gente até brinca, assim, né? Tem pessoal que acha que uma parte da esquerda, né, e praticamente toda a direita, assim, acham que o socialismo caiu com a queda do Muro de Berlim lá em 1992, né? Pra gente, o socialismo caiu muito lá atrás, assim, na década de 30 ainda a gente já não podia falar em socialismo, já era um processo de degeneração, né? Então, a publicação da ideologia alemã criar, de certa forma, a gente encara como uma falsificação do pensamento, da concepção marxista de que é justamente para justificar a maneira como eles lidavam com o Estado, como eles estavam trabalhando num processo de burocratização, né, da revolução, da tomada do poder e assim por diante. Né? Assim, é interessante, assim, que é uma discussão que não dá para ser... Discutir o conceito de ideologia, por exemplo, é uma discussão que não pode ser feita dissociada da política, da história, porque está atravessado, né?
Está atravessado com tudo isso, e a maioria das pessoas que vão falar de ideologia hoje, elas não têm essa base toda do conceito.
Pois é, e assim, igual eu comentei, Lenin, por exemplo, Lenin escreveu sobre ideologia, escreveu muito bem. Ele, pro Marx, por exemplo, o Marx tinha aquela visão ainda um pouco atravessada por esse bonapartismo, né, pela ideia de falseamento, mas é o que tinha, né, imagina. É o que se tinha de filosofia naquele período, né. Se pensar em psicologia, por exemplo, né, Marx viveu num período em que o entendimento que se tinha de psicologia era que o peso do cérebro ia influenciar na maneira como as pessoas se relacionavam, no caráter, aquela coisa bem lombrosiana mesmo.
Uhum.
E Marx lia esses materiais, né? Hoje tem acesso aos manuscritos, às cartas, ele era um cara que se atualizava sobre esses temas e acreditava nisso, porque era o que tinha na época, né?
Sim.
Então você tinha esse obstáculo mesmo, histórico, né? Aí Lenin, em 1917... Desculpa, pode ir?
Não, pode seguir. Em
1917, ali no período da Revolução Russa, Lenin, que também não teve acesso a esse texto, né, também formula algumas coisas sobre ideologia, né? Ele já avança um pouco a discussão, ele trabalha a ideologia de uma forma um pouco mais próxima do entendimento que se tem hoje, alguns autores têm hoje, né? Mas ele ainda trabalha com a ideia, ideia e ideologia vai ficar confundindo um pouco. Mas ele ainda tenta trabalhar com a noção de que a ideologia é a maneira como a gente se relaciona com as coisas diretamente, não necessariamente a mentira. Tem uma frase dele que é até engraçada, assim, que ele fala, né, que só existem duas ideologias, a socialista ou a burguesa, não existe meio termo, né, ele é bem categórico.
Uhum.
O que isso quer dizer, né? Ele fala, você tem uma ideologia dominante, que é que garante a continuidade das coisas, que garante o estado das coisas como elas são. Isso seria a ideologia burguesa, que é a burguesia, isso não é nem uma questão de juízo de valor. A Revolução Francesa é a Revolução Burguesa que instituiu a maneira como a gente vive hoje, né? Muito antes de se pensar em marxismo, muito antes de se pensar em Revolução Russa, socialismo, assim por diante, né? E, então, a ideologia das classes dominantes é a ideologia que opera sobre todos nós, digamos assim, né? Lenin já tinha essa concepção. Mas ele encarava o socialismo como uma outra ideologia ainda, que o trabalho seria construir essa polarização entre a ideologia socialista, né? E ele se ocupou disso a vida toda ali, né? Até 1922, ali mais ou menos, que é quando ele tem um AVC, depois fica incapacitado por alguns anos até morrer, né? Deixa eu só encontrar aqui no texto. Tá.
Uhum.
Então, o que que acontece? A gente tem essa lacuna. Então, entre o começo do século XIX até metade do século XX, praticamente, a gente ainda tem essa ideia dominante da ideologia como um processo entre o falseamento e entre o conjunto das ideias. Fica essa coisa meio difusa, né? Aí lá em 1960, e aí é uma coisa que é uma questão interessante, assim, né? Até aqui, por exemplo, aqui no Brasil, a gente pega os autores que trabalham com ideologia, é impossível você pesquisar ideologia e não cair na Marilena Chaui, por exemplo. Que é um grande nome aí da sociologia, tem uma pessoa bem ativa politicamente também, tá sempre em evidência, né?
Uhum.
E ela tem aquele livro, da coleção Primeiros Passos, que é o que é a ideologia, né? No livro, a construção histórica do conceito é muito boa, muito bem construída, muito bem articulada, mas lá no final, quando ela vai dar a definição, ela ainda volta lá no jovem Marx, apresenta a ideologia como esse falseamento. E é curioso, porque assim, a gente tem lá, na década de 60, a gente tem o filósofo francês, né, o Louis Althusser, que ele vai... França, dos anos 60, imagina a loucura, né? Tem um documentário que fala do Lacan, nessa época, e tem entrevista com um ex-aluno do Lacan. E ele comenta assim, cara, imagina que era você estar na França na década de 60. Você estava no auditório que estava tendo uma palestra com Lévi-Strauss, aí algumas quadras para frente estava tendo uma palestra com Sartre, mais para frente palestra com Althusser, Lacan. Era uma loucura, né? Fervilhava de teóricos ali, né?
Uhum.
Então, os caras que a gente estuda hoje, isoladamente, assim, tava um assistindo palestra do outro, brigando, polemizando, né? E o Althusser, na década de 60, e aí a década de 60 é crucial por quê, né? Porque a gente tem nesse período uma grande ruptura, assim, do Partido Comunista, por conta da... período que a gente teve a morte do Stalin, né? Deixa eu só lembrar a data, acho que 1934, salvo engano. E nesse meio tempo, a gente tem o que ficou conhecido como relatório Khrushchev, acho que Khrushchev dá pra gente consolidar. O que é esse relatório, né? É o que denunciou todos os crimes do stalinismo. Imagina, é um período que a gente não tinha internet, as comunicações eram muito complicadas, né? Guerra Fria. E assim por diante. Então, o que a gente entende hoje pelos crimes aí do comunismo, digamos assim, né, da União Soviética, né, naquele período era muito escamoteado, assim, não era uma coisa aberta. Né? Era um país enorme, continental, assim, mas totalmente fechado. Né? E os partidos comunistas do mundo se relacionavam com o Partido Comunista Russo de uma forma, tentando construir uma organização internacional. Né? Com a publicação do relatório Khrushchev, ele vai denunciando ponto a ponto, assim, tem disponível na internet, se eu não tenho nada, tem até o áudio disponível, ele ficou 8 horas lendo o relatório no Congresso do Partido, né? E ele denuncia passo a passo todas as falsificações, as execuções, perseguições e assim por diante, né? Isso aí cria uma polêmica no mundo inteiro, assim, é o período que aqui no Brasil o Partido Comunista Brasileiro racha, que a gente tem a fundação do partido do PC. A gente tem a manutenção do PCB, que é o partido do Mariano, por exemplo, né? E o PCdoB, que sai do PCB, reivindicando ainda a União Soviética, falando que o Khrushchev era um mentiroso, um caluniador, etc. E na França foi a mesma coisa, né? Na França, os teóricos que a gente trabalha, o Althusser, o Pechet e alguns outros, até o Sartre, nesse período, polemiza com o Partido Comunista, né? Até antes ele já tinha polemizado. Você tem um grande racha. E o Althusser, nesse período, ele publica um texto que é... Ele publica alguns textos. O primeiro deles é o A Favor de Marx, que é 1965. E aí, nesse texto, ele... Aí, já tendo acesso aos textos da ideologia alemã, mais estruturado, traduções um pouco melhores, né? São quase 50 anos depois da descoberta do manuscrito, né? Ele vai reivindicar uma noção diferente aí. Fala, não, peraí, a ideologia não é isso que a gente tem falado esse tempo todo, não. Marx desenvolvia de uma maneira diferente e ele apresenta uma nova leitura, assim. É uma coisa parecida com a polêmica do Lacan com Freud, né? Que o Lacan vem e fala, não, gente, é isso aí que a gente está chamando de análise, beleza, a gente está chamando assim, mas o entendimento que a gente consegue ter aqui do Freud é outro, né? Aí vira aquela polêmica toda, né?
Sim. É difícil quem não polemizou com o Freud, né?
Pois é, você não tem... É igual o Marx, né? Imagina. Então, são grandes... De certa forma, é o que até um dos autores fala. Eles criam continentes, assim, né? Marx criou um continente da história, assim, digamos. É uma maneira de encarar a história. Da mesma maneira que o Freud criou um continente teórico, assim, do conhecimento, né? Sobre a maneira de olhar a psique, né? Uma forma bem ampla, assim, né? Falando como leigo total, né? Mas aí, o que o Althusser reivindica? Ele fala, não, gente, não é essa coisa, não é uma mentirinha. A ideologia existe. Não tem como a gente desenvolver a ideologia falando aquilo que ela não... A ideologia existe, ponto. E aí ele cria uma polêmica até com o Sartre nesse período, né? Porque o Sartre, depois o Gramsci, também trabalham com a noção de praxis, né? De forma mais geral, assim. A praxis é... uma maneira bem, bem simplista, assim, é a ação pensar, a ação raciocinada, né? Não sei, talvez você consiga explicar melhor que eu, acho que você tem mais entrada que eu.
Uhum. Dentro do Sartre, se fala?
Isso.
É assim, meu contato com o Sartre é bem do ponto de vista da psicologia, né? Mais do estudo da liberdade e tudo mais. Não sei se entra nesse ponto, sim. Assim.
Não, mas chega. tem a ideia da praxis. A praxis é o quê? Essa ação raciocinada, né?
Uhum.
Tem muito a ver com a ideia de engajamento que tem naquele texto que a gente estava lendo também, né? Mas a questão do Sartre, que é a polêmica que o Althusser levanta naquele período, né? É a questão do humanismo, né? O Sartre é muito... O texto sartreano é muito marcado pela ideia do homem, né? O homem é condenado a ser livre.
Sim. Como essa centro de tudo, né?
Isso, é o centro de tudo. A categoria do homem, do humano, né? É um problema porque, de certa forma, ela não dá conta, segundo, claro, né? Uma vertente aí do marxismo, ela não dá conta das condições imediatas da existência desse sujeito, né? Por exemplo, o homem, mas que homem é esse? É o operário, é o gari, é o burguês, é o empresário? Quem que é esse homem, né? Sim. Funciona igual em todos os homens, né? Aí o outro...
Eu acho que isso aí entra... No Sartre vai entrar, assim, no amadurecimento da obra, né? Porque ele começa num radicalismo existencial, assim, nas primeiras obras dele, os primeiros posicionamentos, e ao longo do tempo ele vai encaixando em tudo uma questão mais contextual, assim, que o homem é livre, mas tá, você tem que considerar isso, aquilo, aquilo outro, né?
Isso, mas no... de certa forma é igual a gente estava falando sobre Marx, né? Nenhum autor dá conta, né? Não é um profeta que veio com a palavra divina, ele vai se construindo na história, né?
Sim, realmente.
Então o Sartre mais adiante na vida vai também ele vai ponderar sobre as próprias formulações mais anteriores e assim por diante. Mas aí qual que é a questão, né? Então o Althusser fala, não, praxis não dá conta da nossa, do que a gente está querendo explicar. Aí ele formula um outro conceito, digamos assim, que é o conceito da prática social. Fala, não, gente, praxis é uma coisa, de certa forma, indefinida. Então vamos trabalhar com prática social. O que é prática social? É aquilo que determinado sujeito faz em determinado contexto, em determinado momento da história, em determinado lugar e assim por diante.
Uhum.
Em determinada posição social, né? Ah, eu sou um professor aqui na década... 2020, numa escola pública. Ou sou um professor numa escola privada, ou sou um professor lá na ditadura na década de 60. Você tem práticas sociais diferentes atravessando o sujeito em determinados momentos, determinados locais, né?
Sim.
Isso a gente consegue radicalizar para todos os aspectos, né? Ah, o professor é um professor, é um homem, é uma mulher, é negro, é LGBT, quem que é essa pessoa? Como é que ela vai estar atravessada, né? Aí a gente começa a construir a ideia de condições de produção. E aí, tá dando um balão aqui, mas a gente tá falando de ideologia ainda. Como que funciona nesse sentido, né? A grande questão, no caso, então, é que a ideologia tem a ver imediatamente com a maneira como a gente se relaciona com o mundo. Mas não é uma coisa direta. A ideologia ela não é o falseamento da realidade, mas essa realidade também não existe de uma forma simples, assim, como se a gente pudesse ter acesso a ela. Ah, o real sentido das coisas, o real das nossas relações, tá lá, mas a gente não consegue se relacionar diretamente. Por quê? Porque somos sujeitos de linguagem, né? É um exercício que eu brinco até, mas que é interessante, assim, é a divisão do sujeito pro indivíduo, né? Aquela ruptura, né? O Althusser, daí, todo o desenvolvimento do Althusser é um livrinho. Ele tem um outro livro depois, que é, na verdade, é um artigo que virou livro, né? Chama Ideologia e Aparelhos Ideológicos de Estado, né? Aí são apontamentos para a construção de uma teoria geral das ideologias, é o subtítulo. Uhum. O que ele quer trabalhar? Ele vai diferenciar primeiro a ideologia como essa coisa grande, daí ele até trabalha com ideologia, né? E as ideologias como esses conjuntos de ideias, doutrinas, etc. Ele não exclui essa concepção mais corriqueira, né? Não vou nem usar senso comum, porque senso comum também é uma coisa meio pejorativa, né? Não está necessariamente errado. As ideologias estão aí, né? Sindical, religiosa, partidária, assim por diante. Mas a ideologia, que é essa coisa que permite que a gente se relacione e se relacione com o mundo, né? É um problemão, assim. É uma coisa que a gente vai construindo, igual a gente comentou, né? Não é que seja um conceito difícil, complexo, mas ele exige que a gente atravesse um monte de caminhos para chegar nele. A história, a política, né? Esses elementos. E aí eu vou até ler uma citação, porque é muito, muito direta, assim. Acho que ela vai ajudar a gente a entender um pouco isso. Que o Otto Serda, aí nesse texto, né, Ideologia para Ideológicos de Estado, ele vai falar, o que é ideologia? Ele vai falar, o que é representado na ideologia não é um sistema das relações reais que regem a existência dos indivíduos, mas a relação imaginária desses indivíduos com as relações reais em que vivem. Ah, é meio confuso, né? Como assim, relações imaginárias? Relações, quer dizer, né? Aí a maneira mais fácil que eu encontrei para explicar isso, que me parece bem visual, é a gente pensar na microfonia. A gente pega o microfone, põe na frente da caixa de som, dá aquele ruído absurdo, né? Aquele agudo, etc. Acho que a gente não consegue fazer aqui no estágio, mas já deve ter passado na vida, né?
Sim, sim.
Então, o que é a microfonia? Você tem um sinal que é amplificado, ele volta para o amplificador, é amplificado novamente, etc., e aí vira aquele loop e gera esse agudo, né? Essa, de certa forma, é como se fosse um sistema que entra em feedback eterno e não funciona, porque ele está se autoestimulando, né? Então, isso é a microfonia. A ideologia, a maneira como eu tenho buscado explicar, é o que evita que a gente faça, que a gente entre numa microfonia, de certa forma. Imagina, eu sou professor. Eu não sou licenciado, eu formei em administração, curso de bacharelado. Durante a graduação me envolvi com projetos de educação, etc. E virei professor, acabei caindo nessa vida aí, digamos, né?
Uhum.
Mas o que acontece? Quando eu tô lá dando aula, eu entro na sala e dou aula, uma aula é melhor, outra aula é pior, na minha avaliação, na avaliação dos alunos, etc. Mas eu estou dando aula. Só que quando eu entro na sala, eu já sei como me comportar como professor. Eu me comporto diferente na sala de aula do que na sala dos professores, do que em casa, do que aqui conversando contigo, do que no bar, etc. Agora imagina, aí o exercício que eu queria fazer primeiro, né? Antes da gente continuar essa ideia da microfonia. O exercício que eu faço é assim, vamos tentar fechar o olho, e imaginar uma coisa dentro de nós que seja só nossa, que não veio de lugar nenhum, que não é resultado de nenhuma interação que a gente teve durante a vida, que não tem a ver com os nossos pais, que não tem a ver com o lugar que a gente nasceu, que não tem a ver com o ano e a história do momento que a gente nasceu. Uma coisa que é só nossa, o eu fundamental, o indivíduo, né? Aquela coisa que é indivisível, que não pode ser relacionada com o outro. Eu tento fazer esse exercício e não consigo encontrar nada, não sei se...
Não tem como mesmo.
Então, né? Aí a ideologia é justamente o que escamotear esse processo, que é o que eu tava brincando com a microfonia, né? Imagina se toda vez que eu entrasse em sala, eu tivesse que lembrar, eu tô aqui na frente porque eu sou um professor, e eles estão ali na frente porque eles são os meus alunos. E aí eu vou me comportar dessa maneira porque eu tô aqui numa escola pública e eu respondo, eu me apresento aqui como o Estado. Ou me apresento aqui como o representante da instituição privada, que é uma empresa, que tem que se preocupar com determinadas coisas, etc, etc, etc. Imagina, é impossível fazer isso, né?
Sim.
A gente entraria nessa microfonia, a gente entraria nesse eterno, ficaria lá o LED do HD aceso, nunca ia apagar e a gente nunca ia fazer nada. E o que é isso? Pode falar disso.
Eu achei até interessante, porque na psicologia a gente tem uns conceitos da psicologia social que vão ser bem semelhantes. Alguns autores vão chamar isso de instituições, né? De que são esses, vamos dizer assim, se eu não me engano, no livro é citado bem assim, que são acordos pré-estabelecidos que ninguém te conta oficialmente, né? Mas então... Mas isso já num ponto de vista mais de funcionamento da sociedade, por exemplo... A pessoa que tem que pegar o ônibus todo dia, ela sabe que todo dia, naquele horário, aquele ônibus passa. E essa já é uma instituição pronta, né? Ninguém precisou exatamente ensinar para ela. Assim como muitos dos nossos comportamentos, né? Que você falou, como você se comporta em tal lugar ou em tal lugar. Entra nesse arcabouço dentro da psicologia social.
Isso, e claro, a psicologia social tá também nesse campo, né? Das teorias das ciências humanas, etc. A ideologia foi bem presente nesse período, né?
Sim, então, sim, um período bastante.
De construção, né, da psicologia social e etc. Então, o que acontece aí, né? Então, aí o Otto Serda vai ter uma expressão interessante, que aí a gente já vai voltar para essa questão das relações. Ele fala o quê? A ideologia tem existência material. A ideologia existe materialmente. E o que, que isso quer dizer? Ela existe nessas... Ela existe, se mantém, e aí dialoga muito com essa ideia de instituições, né? Nas relações reais que a gente estabelece. Quais são as relações reais? Eu acordo cedo, tomo banho, tomo café e vou trabalhar. E eu sei que eu vou lá, eu tô lá na frente dos meus alunos, eu tô dando aula. E eu sei que quando eu tô lá, eu tenho que agir de determinada maneira. Essas são as nossas relações. E, claro, isso tudo atravessado pelo momento da história que a gente vive, que é o capitalismo e etc. Né? Capitalismo, democracia liberal, todo esse conjunto de relações, né? De instituições. Pode falar de instituições, acho que é um conceito que cabe bem. Ou seja, a ideologia não é uma mentirinha. A ideologia é isso que responde pra gente como a gente tem que agir em determinada maneira, em determinado momento. Ela tem existência material e ela se reproduz, se mantém, justamente por essas coisas materiais. Quando você entra na sala de aula, os alunos estão de maneira. O professor está lá na frente, não está lá no fundo, não está sentado dos alunos. Às vezes está, tem uns lá que são mais escolados e tal, muda alguma coisa, mas mesmo em outra configuração, essa configuração se remete a uma configuração específica, uma configuração anterior, né? Dominante, né? Seria a forma dominante. E aí, apesar, por exemplo, Foucault, né? Apesar dele não ter trabalhado com ideologia, é um conceito que não existe em Foucault, ele trabalha muito com essas relações, com esses pequenos rituais, pequenas coisas que a gente faz na a micropolítica, né? Que garantem o funcionamento dessas instituições. Então, é um conceito que ele atravessa e é atravessado muitas áreas do conhecimento, né?
Ô Milton, eu não sei como é que é a sua leitura desse autor, mas me lembra muito também um pouco dos pontos que o Nietzsche vai colocar entre nas relações, assim, de que existem arcabouços de morais, né, que no ponto de vista dele vão tentar um dominar o outro, onde ele vai falar sobre o moral do senhor e moral do servo. A gente poderia estar relacionando esses conceitos também com ideologia?
Eu não li Nietzsche, assim, eu sou péssimo leitor de Nietzsche. Mas eu já vi muitas citações, até na... Não sei se você viu, na segunda-feira teve uma live da Annie Orland. E nos últimos anos ela tem... Annie Orland é o grande nome aí da análise do discurso no Brasil, né, trabalha com o Scher diretamente e tal. Nos últimos anos, aí desde 2000... Ela sempre trabalhou, né? Mas de 2015 para cá ela deu uma intensificada na discussão sobre ideologia e sobre o político, né? E ela citou Nietzsche, inclusive, citou Nietzsche na live inteira, assim. Eu achei até interessante, porque geralmente o pessoal que se aproxima, assim, do marxismo não trabalha com Nietzsche, porque tem uma visão meio vulgar do Nietzsche, né? Mas Nietzsche, ele trabalha muito com do que eu sei, tem os amigos que leem, que comentam, né? Ele trabalha muito com as instituições, com os aparelhos e com o cinismo, né, das relações, né?
Isso.
Então, acho que tem muito a ver, assim, claro, no período, na época de Nietzsche, acho que ele é anterior a Marx, né, ou
Nietzsche, ou se eu não me engano, ele vai ser anterior, sim.
É, então, assim, é um período que não se tinha nada disso, né, mas ele era um cara que falava de tudo, assim, de uma maneira muito interessante, né.
Sim,
então, imagino, com certeza dá para relacionar com essa questão que você colocou, assim, né, de a ideologia tem a ver com essa questão da dominância, né, a moral, de certa forma, é uma forma de ideologia, é uma maneira de reproduzir a ideologia, né?
Sim, aí, com certeza. A crítica do Nietzsche vai se voltar mais para questões, vamos dizer assim, em certo ponto ele ataca mais questões da moral voltadas para o comportamento religioso, que ele vai dizer que ditava as questões morais da época dele, é onde ele via a grande crise, né? Mas também não tão pouco hoje é tão diferente, assim. A gente tem muito disso ainda na sociedade, né? Mas para ele isso é mais forte na época do que, vamos dizer, no Marx a gente vai falar mais de questões econômicas e tudo mais. No Nietzsche ele já não toca nesses pontos.
É, a moral é um tema importantíssimo aí pro Nietzsche, né? E também, o Nietzsche ele trabalha muito, tem a impressão, né, pelo menos pelas conversas que eu tive, assim, com leitores, que ele trabalha muito com a questão do âmbito privado, assim, né, das relações diretas.
Sim, sim. É mais subjetivo.
É, então, a moral acho que é um tema importante nesse contexto, né?
Com certeza.
É. Bom, mas assim, não sei se tem alguma outra coisa que desse uma cutucada, que desse uma adiantada.
Não, tranquilo, não. Eu cortei seu raciocínio aí, mas não, pode mas seguir.
Foi bem bom, assim, porque é interessante assim, esses intercâmbios, assim, né? Mas aí, voltando, então, na questão do AutoCER, que daí tem a ver, acho que dialoga muito bem com isso que você colocou agora, né? O AutoCER vai falar que a ideologia funciona, então, ele traz um exemplo que Marx pôs numa carta lá, né, durante a vida ali, que é a tópica do edifício. A tópica naquele sentido, bem na filosofia clássica mesmo, assim, a tópica como o lugar das coisas, né? De topoi, né, que é lugar mesmo. O que que é a tópica do edifício? Ele vai falar que toda a sociedade, qualquer sociedade, da indígena, pré-colombiana, ou capitalista, socialista, assim por diante, ela se organiza em duas instâncias, como se fosse um prédio com dois andares. O primeiro andar, a base, é a infraestrutura, que é a base econômica. O que que é a base econômica? Ah, conjunto de forças produtivas e as relações de produção. Como que aquela sociedade produz? Produz a sua vida, produz as condições para a sua vida, né? Isso vai ter instâncias, claro, né, gente? Ah, a sociedade capitalista, no sentido amplo, tem uma baseada em relações de produção e de exploração. Uma classe dominante explorando o trabalho da outra. Daí, claro, vai ter discussões, contestações, etc. Mas dentro do campo do marxismo é assim que a gente entende. Mas em âmbito mais local, a gente pode ter regiões que a base produtiva principal é mineração, por exemplo. Outras para trabalhar com pesca, produção, indústria, artesanato, assim por diante. Cada forma de produção, de certa forma, vai impor uma maneira de se relacionar. Essa é a base econômica, a infraestrutura, né, do prédio. E o andar superior desse prédio é o que o AutoCER chamou de superestrutura. E aí é um conceito que o Gramsci, por exemplo, trabalha muito. O Gramsci é um autor de psicologia, e eu não conheço nada de Gramsci. Mas isso ele se aproxima um pouco... se aproxima não. No Brasil, quando a gente fala em ideologia, Gramsci é o primeiro autor que vem à mente. Assim. Por quê? Porque ele está muito relacionado com os teóricos da educação, né? E aí isso é um problema que a gente vai chegar. Volta lá naquela questão da Chauí, né? Bom, então, a gente falou da infraestrutura, né? Que é essa base econômica, a maneira como se produz as condições de vida, né? E aí tem a superestrutura, que é esse segundo andar da nossa construção aí, que é representado pelas instituições, né? Como você falou, pelos aparelhos de Estado, de aparelhos ideológicos de Estado, como o AutoCER vai dizer, né? E o que são esses aparelhos ideológicos? É um conjunto de instituições mesmo, de organizações privadas, na maioria das vezes, né, que se encarregam da reprodução da ideologia. E, claro, da moral e assim por diante, todos os conjuntos de práticas sociais que garantem o funcionamento da sociedade como ela é, né? Porque o capitalismo não é a primeira forma de organização social e existe há muito pouco tempo, né? A gente tem aí 300, se a gente quiser alargar um pouco, 100 anos de capitalismo. Mas a gente tem pelo menos uns 100 mil anos aí de existência humana. Só de escrita a gente já tem uns 5 mil, pelo menos, né? Acho que é o registro mais antigo que se tem.
Sim, né? Sim.
Então a gente se relacionou de muitas maneiras durante todo esse tempo, e a mais recente é o capitalismo. Na verdade, a mais recente foi a tentativa lá do socialismo, que não engatou, né? Durou período ali, depois a gente teve um processo de restauração capitalista, que foi a União Soviética, e acabou na China, que a gente conhece hoje, né, que é um partido comunista que controla a maior potência capitalista do mundo, né, a segunda maior, né, a segunda maior potência produtiva, digamos. Então, como que é essa questão das práticas sociais? Por que que a gente tá toda, né, de prédio, primeiro e segundo andar, que é isso, né? Aí o exemplo que a gente sempre trabalha, que é o principal exemplo que o AutoCER trabalha, é o da escola. Ele vai falar assim, antes do capitalismo, na idade... Até ali antes da idade moderna, talvez, na idade... Depois, o principal aparelho ideológico do Estado era a igreja. A igreja era a principal instituição que determinava as relações diretas entre as pessoas. Ela atravessava todas as instâncias da nossa existência, né? Do Estado até as relações comerciais, né? O que marca, assim, o fim da Idade da Idade Média, da Idade Antiga, digamos assim, pro início da Idade Moderna, que é a Idade do Capitalismo, é a ideia do sujeito de direito, que é o indivíduo, né? Esse indivíduo que não existe, né? Essa coisa que a gente estava tentando procurar e não encontra, mas é essa coisa que tem a sua individualidade, que tem a vida privada. E aí a gente estava falando Sim. como o confessionário marca isso, né? Que antes do confessionário, Deus via tudo, Deus julgava tudo, né? Com a introdução do confessionário, você escolhe quais pecados você vai confessar. Então você cria uma diferença entre a instância do privado e do coletivo, do público, né? E essas instituições, esses aparelhos vão entrar justamente nessa relação. Como que funciona isso? A gente deu um balão aqui, mas como é que vamos voltar para as instituições, né?
Sim.
Essas instituições, a moral, essas ideologias, elas não vêm do nada, a gente não nasce com elas, né? A gente, em tese, nasce com nada, talvez, né? Com muito pouca coisa, assim, né? Mas os outros já nascem com um monte de projeções, com um monte de antecipações sobre nós, né? A gente nasce numa família, a gente nasce em um determinado lugar, num determinado momento. Isso aí não tem muita discussão, né? Acho que volta lá naquela discussão que vocês fizeram num dos últimos podcasts, que é do determinismo e do... Qual que era mesmo? Eu esqueci o título agora.
Do último?
Não foi do último, foi um recente, que era uma discussão sobre determinismo e...
Ah, não, isso foi uma aula que eu postei.
Foi uma aula.
Era liberdade, acho que era liberdade e determinismo.
Isso. É essa questão, tipo, a gente nasceu determinado, a gente nasceu com coisa já, a gente nasceu sem nada, como que é isso, né?
Uhum.
Que liberdade que a gente tem pra se relacionar a partir disso, né? Sim. A ideologia, ela, de certa forma, ela, o entendimento ruim da ideologia, o entendimento ruim, assim, da ideologia, né, vulgar, né, pode empurrar a gente pra esse determinismo, falar, um determinado local, uma determinada filha, eu vou ser aquilo pro resto da vida, tá escrito a minha história. Não é tão simples assim Sim. também, né? A gente se relaciona na vida, né? Que aí é aquela frase famosa lá do... Que nem é exatamente essa frase, mas que o Sartre fala. Eu sou aquilo que eu faço daquilo que me fizeram.
Isso. Eu acho que aí entra um equívoco muito comum hoje quando se fala de ideologia e de questões assim que determinam alguma coisa, né? Quando o pessoal vai fazer uma discussão sobre o determinismo da violência, por exemplo, ou do crime, né? Então, quando você tenta argumentar em relação a isso, vem sempre alguém que vai te dizer, né? Não, então não pode culpar o cara, você está querendo defender o cara, porque se existe alguma coisa social que determina, né?
Sim.
Acho que aí entra essa confusão também que fazem, né?
É, nesse caso, a discussão do crime é interessante, porque é uma faca de dois gumes, né? Ah, o cara agiu da determinada maneira porque ele nasceu numa determinada condição, vive numa condição precária, etc, etc, e isso levou ele a fazer isso. Aí, por outro lado, pode falar, não, o cara já nasceu errado, já nasceu torto, né? Uhum. Então, não é tão simples, assim, o sujeito age, ele existe, ele não age totalmente livre, mas ele também não tá totalmente inscrito. A gente se relaciona com o mundo, né? Mas a gente se relaciona a partir de toda uma história, a gente existe numa história, né? Ah, e aí por quê?
Eu acho que, e assim, até relacionando com a frase que você citou, do que você faz, daquilo que te fizeram, né, do Sartre, eu acho que é exatamente isso, né? Você nasce ali naquele contexto, é lançado, como ele vai dizer, e aí você tem alguma coisa a fazer a respeito disso, e o que você faz é feito novamente por outras pessoas e alguma coisa, né, percepção que o contexto vai ter, e é um ciclo de influências, né?
Sim, é, justamente, acho que o elemento, aí, fazendo um braço aí na discussão, mas acho que é interessante isso, o elemento da liberdade aí, acho que tem a ver justamente com as condições que a gente vai construindo para ler a nossa própria condição do mundo, né?
Isso.
Porque, ninguém reclama de um cara... Ah, um filho de uma família rica, tradicional, que nasce, vive, cresce e segue o rumo que já estava inscrito, digamos assim, para ele. Não é um problema. Não é uma questão. Mas, uma pessoa que nasce lá na quebrada, numa favela, vive uma vida lascada, assim, cheia de dificuldades, etc. Em algum momento essa pessoa, de certa forma, se desvia, tem algum problema se envolve com crime, ou às vezes não tem nem opção de se envolver. E aí, esse é um problema social. Mas os dois, de certa forma, agiram de acordo com as condições que foram apresentadas para eles, né? Ah, sim. Um tá certo e outro tá errado? Sei lá. Claro, a discussão do direito, crime é crime, a gente não é essa a questão. Ninguém tá defendendo o bandido e assim por diante. Mas justamente a noção de sujeito que a gente vai trabalhar tem a ver com isso, né?
Sim, às vezes, com certeza.
Aquele filho da família tradicional, rico, etc., é tão alienado quanto qualquer outro. Alienado no sentido bem vulgar, assim, da coisa. Eu até evito essa noção de alienado, porque é noção de... Ah, aí é o ponto principal da ideologia. A gente já vai chegar nisso aí, mas saber e não saber, né?
Sim,
então. Mas aí que tá, voltar pra escola, então. Por que a gente tava falando do confessionário? Porque a gente tava falando da escola e da igreja, né?
Isso.
Como que é isso? Até a Idade Média, a igreja era a principal instituição, o principal aparelho ideológico do Estado. Ela que, de certa forma, ditava as regras, de uma maneira simples, assim, né? Ditava as regras, dava os indícios. Quando você tinha uma... Igual a gente tava falando, professor, a gente chega na sala de aula e para dar aula eu tenho que responder um monte de perguntas, né? Como que eu vou me comportar? Sim. Quem que são esses aí que estão me olhando? Etc, etc. Na Idade Média, quem respondia essas perguntas, né, era a igreja, era a ideologia religiosa que ia se construindo ali, né? Com a Idade Moderna, com a fundação do indivíduo, bem, né, a gente tem a República de Weimar, né, que era a Alemanha até o período de Marx mesmo, assim, acho que Marx vive mais ou menos essa transição entre o século XVIII e XIX. A Alemanha não era um país ainda, eram os reinos germânicos, né? A gente tinha 39 agrupamentos que iam, assim, desde cidades-estados até principados, reinos, era uma loucura. A gente ainda tinha uma estrutura monárquica na Alemanha. A Alemanha era um país extremamente atrasado, né, nesse contexto. Só que a Alemanha, ao mesmo tempo, algumas regiões começam a se industrializar rápido, acompanhando ali o processo da Inglaterra e da França, né? O primeiro período ali da Revolução Industrial, que era uma região que tinha muito ferro, muitos minérios, né? Então tem um processo de industrialização rápido. E o fato de ter um monte de reinos, cada reino usava um tipo de medida diferente, né? Porque tinha aquela relação que a monarquia definia, né? O pé, a medida de um pé, de uma jarda, nas medidas do governante e tal. Ainda tinha um pouco disso. E tinha muitos dialetos, muitas línguas diferentes. E nessa transição do século XVIII para o XIX, a gente tem a República de Weimar, que é o período do Otto von Bismarck, que é aquele grande nome que é o unificador da Alemanha, né? O que aconteceu? Eles falam, não, gente, para a gente se industrializar, a gente vai precisar garantir uma uniformidade aqui. Por quê? Porque quem é o sujeito do capitalismo? Quem é o sujeito da fábrica? É aquele sujeito que pode ser qualquer um. Entra, bate o cartão, executa a tarefa e vai embora. Mas para ser qualquer um, ele tem que ser igual a todo mundo. Então ele tem que falar a mesma língua, ele tem que entender as mesmas medidas, tem que entender as instruções. E tava tendo essa dificuldade, os manuais e assim por diante, né? Então, a primeira grande experiência de escolarização, de escola pública, digamos assim, de escola escolarização obrigatória, foi ali. Por quê? Porque você precisava falar uma língua única. E aí é o período que a gente tem até aquela briga do Nietzsche com o Wagner, né? Tem a ver com esse período, que é justamente a gente tem uma intensificação de uma cultura alemã, a ideia de criar uma identidade alemã que não existia, porque eram 39 agrupamentos ali que formavam a Germânia, né? Então você vem com música, com literatura, e com a escola. Então, toda criança tinha que ir para a escola. É o primeiro momento que a gente tem a escolarização obrigatória, que é uma escolarização fábrica. Uma coisa de fábrica, né? Todo mundo tem que ir, senta aqui, tá, fila, etc, etc, etc. Por quê? Porque a gente precisa de uma língua única, a gente precisa de um conjunto de normas, de regras, que sejam mais ou menos inteligíveis, né, para todo mundo. Aí o Althusser vai falar que a escola, na Idade Moderna, passa a ser um aparelho ideológico do Estado fundamental, dominante, né? Dominante, é a expressão que ele usa, dominante. Por quê? Porque aí ele até tem uma... Eu vou ver até se eu tenho ela aqui recortada, porque ela é incrível, assim. Ah, não, depois eu procuro, se eu encontrar aqui na folha. O que ele vai falar? Ele usa a expressão interessante que é o quê? Ela tem a audiência exclusiva e obrigatória de todas as crianças, de todas as classes sociais, justamente no seu período mais sensível, que é o período ali da primeira, segunda infância, acho que era pré-adolescência, assim por diante, né? Que é onde a gente está mais suscetível a aprender coisas novas, né? Aprender um conjunto de regras, assim por diante. Então, vai ficar hoje aqui no Brasil, por exemplo, a gente fica na escola e a gente fica, considerando que a gente vai até o ensino médio, a gente vai ficar 12 anos na escola. E são os 12 anos mais sensíveis da nossa formação. Então, ali na escola, a gente vai aprender a se relacionar com um conjunto de conhecimentos, que o Althusser chama de conhecimentos práticos, né? Matemática, língua, as línguas, né? Por exemplo, aqui no Brasil, a gente vai aprender matemática, português, inglês agora, recentemente, né? Até o começo da Segunda Guerra, a gente aprendia francês na escola, porque a relação Brasil e França era a relação econômica dominante. Depois, na Segunda Guerra, como a Europa toda estava em guerra, o Brasil parou de vender para a França, porque eles estavam em guerra, não estavam conseguindo importar, e passou a estabelecer relações com os Estados Unidos. E aí, nesse período, a gente passa a introduzir o inglês como segunda língua na educação, né? E aí, então, a gente vai adquirir esses conhecimentos práticos que são... A gente vai sair dali aptos a exercer uma profissão básica, assim. A gente vai sair... Ah, a gente vai ocupar as profissões que exigem ensino médio, ensino fundamental. A gente sabe ler, a gente sabe escrever. Mais recentemente, a gente aprende alguma coisa de informática também para se relacionar com o mundo, né? Atualmente tem se falado muito em letramento digital, etc., por isso, né? Porque cada vez as relações estão mais dependentes da informática, dos smartphones e assim por diante. Então a educação está atravessada por essa nossa relação, por essa nossa infraestrutura, né? Nossa relação, sim, de produção e assim por diante. E também na escola a gente vai aprender o que o Althusser chama de ideologia no seu estado puro, que é o quê? A moral, o civismo e esses aspectos aí que o Nietzsche, por exemplo, vai se preocupar mais, né? Exatamente, quando alguém fala, você fica quieto. É na escola que a gente aprende isso. Em casa a gente até tenta, mas hoje, por exemplo, a gente vai muito cedo para a escola, né? A gente acaba aprendendo isso mais na escola do que em casa, às vezes, né? Ou você, sim, vai para o banheiro, a hora que alguém deixa, você ergue a mão. Todos esses pequenos rituais, essas pequenas coisas que vão introjetando, né, inculcando, que é a expressão que o Althusser vai usar, inculcando a maneira como a ideologia funciona, a maneira como as relações de classes, relações de dominação funcionam. E aí isso é uma polêmica. Então, a galera do grupo de estudos, né, que a gente tem estudado Althusser aí tem um tempo, a avaliação que a gente faz sobre esse que eu falei lá atrás da Chauí, né, Chauí e Gramsci, né? Porque no Brasil trabalha muito com Gramsci, com a ideologia de Gramsci e do jovem Marx. Por quê? Porque quem trabalha ideologia geralmente é o pessoal puras, ligado às ciências sociais, à educação, no sentido amplo, né? E Althusser é muito... ele é muito crítico ao processo de educação. Para Althusser, a educação, a escola, é um dos aparelhos que garante o bom funcionamento do capitalismo, ou de qualquer outro sistema social, né? Hoje a gente tem capitalismo só, né? O comunismo que a gente tem aí é um espantalho, né? Uma coisa de frangalho já. Mais capitalista que o capitalismo, até, né? De certa forma. E, então, quando o Althusser fala isso, é uma questão muito polêmica e difícil de trabalhar, assim. E é dito e feito, assim. Você pega... Eu vi vários vídeos, assim. Do dia que a gente comentou de gravar esse podcast, né? Eu fui retomando alguns vídeos sobre... E aí, por sorte, saíram outros vídeos, né? O Mauriase gravou um vídeo falando sobre ideologia. O Zé Paulo Neto, que é um grande marxista brasileiro, assim, um cara importante, gravou um vídeo para a semana de aniversário do Marx, que a Boitempo organizou um seminário online. Ele fala de ideologia o vídeo inteiro, um vídeo de uma hora e meia. Fala diretamente, ele cita até uma nomenclatura, um conceito. Ele fala um conceito althusseriano, mas ele não fala de Althusser em momento nenhum. Ele não trabalha com Althusser. A Chauí fala de ideologia, não fala de outsourcing. Ano passado foi lançado um livro que chama para tentar dar um balanço no, um balanço assim dos conceitos. Aí eu comprei o livro, fiquei curioso, falei, ah, vamos ver assim. Tá trabalhando, não tem a menor citação outsourcing. E assim por diante, assim, ninguém trabalha com outsourcing aqui. Porque o pessoal tem esse receio, né? Porque a gente tem o, de certa forma, aí eu, uma questão que eu falo, assim, que é até um pouco polêmica, assim, da briga, né? Que a gente tem uma presença forte do Paulo Freire na educação, da ideia de educação libertadora, e que a educação é uma maneira de libertar o sujeito, né, da dominação, etc, etc. Se a gente for ver a ideologia, sim, a partir do outsourcing, porra nenhuma, né? A educação é mais, se não for inserida num outro contexto social, numa outra forma de se relacionar, a educação vai ser só mais um aparelho, como as igrejas, como o neopentecostalismo que está na moda, né? Só mais um aparelho de reprodução da ideologia dominante. Então é uma discussão meio polêmica, meio difícil de fazer no Brasil. Assim, a gente trabalha com outsourcing por conta da análise do discurso, né? Na verdade, antes um pouco, a gente começou a ler outsourcing por conta de alguns estudos sobre educação. E aí a gente conheceu o Zizek, que é quem de boa estresse da filosofia, né, que a galera tira uma onda, né? Mas ele é bem, ele trabalha muito com comunicação, né? Então ele é um cara muito, muito, tem muita visibilidade, e ele trabalha outsourcing diretamente, assim. Inclusive, se alguém quiser ler outsourcing, eu recomendo que compre o livro do Zizek, que é Um Mapa da Ideologia, porque um dos capítulos desse livro é o livro que eu comentei, que é o Ideologia e Aparelhos Ideológicos de Estado, que é uma tradução muito boa, assim. Se você comprar esse livro individualmente, essa tradução desse livro, que está dentro desse livro do Zizek, é muito boa, vale muito a pena trabalhar com ele, né? E aí a gente chegou no Zizek. O Zizek é essa, meio difícil de entrar em algumas discussões por conta dele. Aqui no Brasil é um cara meio apagado, assim. Claro que esse apagamento aí a gente vai trabalhar. Não é que as pessoas estão careca de saber. Pega a Marilena Chaui, é uma professora da USP, super respeitada, não é qualquer pessoa. Tipo assim, ah, a gente conheceu a outsourcing aqui, né, nas universidades periféricas, beleza. A gente tá falando dos grandes nomes da sociologia, né, da filosofia no Brasil. Então, de certa forma, é uma escolha política, né? Da mesma maneira que lá na União Soviética eles faziam uma interpretação política, apresentavam uma interpretação que convinha da ideologia, o pessoal apresenta também hoje, né? Não é uma, é uma reivindicação do conceito mesmo, né?
Sim.
E aí, qual que é a consequência, então, prática disso? Ah, a gente tá falando dessa loucura toda, né? Esse monte de balão, esse monte de história, de política e filosofia, etc. Mas tá, o que tem a ver, né? Por que a gente vai falar de ideologia hoje, né?
Bom, então a gente ficou nessa... A gente fez essa retomada histórica, né? E aí fica essa pergunta aí, né? Por que a gente vai falar de ideologia hoje? Pra que isso serve na prática, né? Digamos assim. E aí tem uma... Igual eu tava comentando, né? A gente não vai trabalhar isso, não vai conseguir discutir isso sem explorar a política, sem explorar a história. E é justamente aí que a ideologia importa, né? A crítica da ideologia, ou a discussão sobre a ideologia, justamente vai nos ajudar nesse momento, assim, de entender o contexto político, de intervir nesse espaço, intervir nessa realidade que a gente está inserido, né? E aí tem muito a ver... Aí eu vou citar dois filmes, até. O primeiro é o exemplo de como não fazer a coisa, né? Tem um filme bem clássico, assim, é um baita filme, assim, o trabalho de trilha sonora é fantástico, que é o A Classe Operária Vai ao Paraíso, que é um filme, acho que de 1971. É bem interessante, sim, eu recomendo que todo mundo assista, acho que ele tem disponível no YouTube, um filme italiano, né? E se passa numa fábrica, no contexto de greve, um operário que de início é meio reacionário, não gosta do sindicato e tal, e vai mostrando a aproximação dele. E nesse filme tem algumas cenas que aparecem os comunistas, né? Os comunistas italianos, que tem uma tradição sindical muito forte, assim. E eles estão... É bem engraçado, assim, porque é aquela cena bem clássica de indústria do período, assim, de... segunda metade ali do século XX, né? Que a turma fazendo aquela fila grande, entrando na indústria para trabalhar, né? E na frente do portão ficam os comunistas, uma galera barbuda, meio estranha, assim, de boina, tal, com megafone gritando, né? Operários, vocês são explorados, vocês trabalham aqui, entram de manhã, vocês nem veem o sol nascer e saem à noite quando já tá escuro.
aquele pessoal bem panfletário mesmo, assim, gritando, ó, vocês têm que ver, vocês precisam enxergar como vocês são explorados, né? Isso é, a minha avaliação, assim, é que isso, esse tipo de comportamento, é uma coisa que a gente vê se reproduzindo de maneiras diferentes, claro, né, nesse período aí das redes sociais, etc. A gente vê que é uma resposta, uma interpretação meio errada de como funciona essa ideologia. Não meio errada, mas talvez meio manca, vamos dizer assim, né, que não dá conta totalmente dos processos aí, né. Que é o quê? A pessoa não sabe o que está acontecendo. Ah, aquele cara que acorda cedo, toma café correndo, nem toma café, corre pro ponto de ônibus para pegar o ônibus, etc. Não sabe que isso tudo é um grande mecanismo de exploração, de dominação e assim por diante, né? Então, a resposta a esse entendimento de que a pessoa não sabe como que o mundo à volta funciona é esse tipo de postura, meio messiânica, né? Ah, eu sei e eu preciso contar para os outros essa coisa maravilhosa que eu sei, a palavra da libertação, né? Um negócio bem messiânico, assim. E o entendimento que eu tenho é que isso é produto de uma concepção errada de ideologia, de como a ideologia funciona, né? Ideologia nesse sentido que a gente veio discutindo, que é essa nossa relação espontânea aí com o mundo, né? E aí um outro filme que é muito, muito interessante, é um filme trash, assim, não é nenhuma grande obra, é um filme B mesmo, né, meio que ele está, talvez um thriller, não sei bem qual a categoria dele, chama They Live, que é Eles Vivem. Eu vou até compartilhar um link dele para quem estiver interessado em assistir, uma discussão que o Zizek, que é um grande teórico aí que trabalha com a noção de ideologia, discute esse filme, né? E aí o que eu vou falar aqui é totalmente uma reprodução, assim, do que o Zizek fala, né? Que é o quê? No filme, é um pastelão total, assim. É bem aquela história dos reptilianos, né? De uma outra raça superior que domina os humanos e inventa histórias, etc. Mas o que acontece? Um cara tá meio desabrigado e tal, e ele entra numa construção, numa igreja abandonada. E lá ele encontra uma caixa cheia de óculos escuros, né? E aí ele põe um desses óculos e acha estranho, porque ele põe os óculos, tudo fica preto e branco, e ele começa a ver as coisas por trás, é como se fosse uma crítica da ideologia, da publicidade. Ele olha para uma publicidade e vê, por exemplo, uma mensagem que está oculta atrás dela. Tem um caso engraçado, que é tipo, ele olha para um cartaz que tem uma mulher de biquíni e tal, e a mensagem que está por trás é case e se reproduza, né? Aí ele olha para o dinheiro, está escrito, esse aqui é seu Deus, e assim por diante. É como se o óculos traduzisse a ideologia impregnada nas coisas aí, né? E aí a cena interessante do filme, né, o óculos também permite que ele veja aqueles seres lá meio alienígenas, meio reptilianos, que estão dominando e criando toda essa estratégia, né? Mas aí o chance desse filme é que tem uma cena que é muito estranha, né? Que é uma cena que dura quase 10 minutos ali, uns 8 a 10 minutos, diretos, assim, que é uma briga, porque ele vai mostrar pro amigo dele, e os dois atores são lutadores de... que ele vale tudo, aquela luta livre bem cenográfica mesmo, bem encenada, né? Ele fala, você tem que pôr esse óculos que eu coloco ele, eu vejo a verdade por trás das coisas, assim por diante, né? E o cara nega, ele fala, não vou pôr isso aí, você tá maluco, não sei o quê. E eles começam a brigar, sair na porrada, assim, e ficam 10 minutos quebrando na porrada até que o protagonista consegue pôr os óculos no olho do cara e o cara enxerga aquilo que ele tava enxergando, né? Mas aí você fala, ah, por que que o cara tá tão resistente assim, né? Qual que é a dificuldade que ele tem em pôr esses óculos, né? Vai pôr, vai mostrar uma coisa que tá escondida pra ele, né? Olha que tentação, digamos assim, né? E aí o Zizek vai trabalhar justamente essa questão. Não é que a gente não sabe como o mundo funciona, que a gente não sabe que existe um mecanismo de exploração, etc. Mas a ideologia, ela vai funcionar não pra esconder isso, pra mentir, mas justamente pra dissimular esses processos, né? Então a gente tem que aprender como funcionam os mecanismos de exploração, tem que aprender como funciona as relações nessa, que a gente estabelece aí nesse mundo, justamente para reproduzir elas, né? Só que a gente também tem que aprender uma maneira de dissimular isso. Então a gente sabe que existem essas coisas, mas a gente também sabe que a gente não pode saber disso, né? Que é um assunto proibido, que é um tabu, ou que tem instituições que vão atuar sobre a gente se a gente começar a se comportar como se soubesse dessas coisas, né?
E aí é interessante a resistência do personagem em pôr os óculos, de certa forma, é a nossa resistência a encarar de frente essas contradições, né? Que a gente vê, a gente sente todo dia, né? Eu sempre comento, todo trabalhador, quando recebe o holerite no fim do mês, sabe que ou está sendo explorado, porque o trabalho dele vale mais do que aquilo, ou que alguém está ganhando muito mais dinheiro do que ele em virtude desse trabalho, ou sabe que está recebendo um salário que não tem nada, que não condiz de forma nenhuma com aquilo que ele faz, mas que recebe porque está num extrato privilegiado, está numa condição diferenciada e assim por diante, né? Então a gente sabe das contradições, né?
Sim, até me veio uma coisa à mente aqui agora, Milton, que é uma questão alimentar, que hoje a gente vê a galera falar muito, acho que eu entro até junto nesse grupo aí, que todo mundo tem dó de todos os animais imaginários que você possa ver num vídeo na internet, mas pouca gente consegue se desprender do consumo de carne, né? Então, o vídeo da vaquinha jogando bola, todo mundo acha muito legal, mas ninguém quer parar de comer só picanha no final de semana, né?
Sim, é bem, tem esses processos aí que estão atravessados. O veganismo é uma questão bem, bem curiosa mesmo, até, né? Eu, por exemplo, não como carne, assim, mas nunca me reivindiquei vegano, né? Uma outra perspectiva. Uhum. Mas é curioso que, como tem esse funcionamento, até dentro do veganismo, tem umas respostas meio automáticas, assim, que eu fico, gente, calma aí, né? Não é tão simples, né? Por exemplo, falam de exploração animal, de sofrimento animal, e existe, claro, né? A gente sabe como que é uma loucura a indústria de pecuária, a produção de carne, né? Nem a produção de carne, né? Uma indústria de proteína animal, né? Como se fosse uma coisa isolada, a proteína se produz sozinha. Mas o pessoal... Mas aí quando você fala, mas e aí? E a exploração do trabalho, por exemplo, as empresas que tem vários processos trabalhistas, que lidam mal com seus empregados, assim por diante, né? Aí uma resposta que eu vi muito, assim, nos grupos, é uma coisa que eu fico até meio assustado, falo, não, o humano pode se defender. Mas não, mas qual humano, né? De qual humano que a gente tá falando? Todo mundo pode se defender? Todo mundo tem condições, tem acesso? Então, de certa forma...
Não tá bom, é só trocar de emprego, né?
É, de certa forma, também é uma resposta ideológica a essa contradição que a gente tá querendo dissimular. A gente sabe que tá lá. A gente não tem como negar. Tá ali, tá batendo na nossa cara, né? Só que a gente vai criando a ideologia mesmo, vai criando esses artifícios, essas fugas, essas saídas, para que a gente dissimule. Mas tá lá, a gente sabe, né? E esse é o principal ponto, assim, que o Zizek bate muito em cima. Ele vai falar justamente, não é que... Ele usa o exemplo de Cristo, né, na cruz, quando ele fala, né, perdoai-vos, Pai, eles não sabem o que fazem, né? O Zizek fala, não, eles sabem exatamente o que fazem, mas eles fazem assim mesmo, né? A gente sabe como funciona o mundo. É o exemplo que a gente trabalhou lá da escola, né? A gente passa 12 anos na escola para aprender um monte de regras, um monte de instituições, né? Que são essas coisas não necessariamente ditas, que vão preparar a gente para lidar com o mundo que a gente vai encontrar aí no dia a dia, né? Então, assim, ao mesmo tempo que a gente aprende as regras, a gente aprende os mecanismos de manipulação delas, né? A ideologia tem esse duplo caráter doido, assim, né? Você sabe, mas você sabe que não pode saber, né?
Certo, Milton. E atualmente, assim, você acha que... Como que a sociedade age com o indivíduo que começa a, por exemplo, tentar questionar essas situações aí da ideologia?
Ah, eu acho que tem essa imagem, justamente essa imagem da briga, né, que a gente tava discutindo aqui, né, uma coisa que, igual comentar, todo mundo sabe, então tá sempre atravessado. Só um parênteses aqui, eu não lembro se a parte da escola foi antes dessa nossa fala.
Então, eu acho que não, foi mais pro final também, não entrou.
Então dá pra entrar um pouco na questão da escola, porque a escola sem partido, assim.
Dá sim.
Tá, vou retomar ali.
Vamos lá.
Bom, acho que essa imagem da briga é interessante pra gente visualizar isso, né? Por quê? Porque acho que um exemplo que a gente pode trabalhar é o próprio Escola Sem Partido, assim. A gente analisou A gente começou uma análise desse projeto e de dois textos, né? Um texto do Escola Sem Partido mesmo, que é um dos integrantes do MBL que propôs, né? Eu não me lembro o nome dele agora, mas fácil encontrar aí, tem milhões de textos dele. E um outro texto que era de uma, da presidente do, da Associação dos Professores, do Sindicato dos Professores de São Paulo, a POSP, né? E os dois textos são bem interessantes, assim, porque no texto do, do MBL, a gente fez uma... A gente começou uma discussão sobre isso, e depois o Gustavo, que é um, foi aluno da UNEMAT, se formou em letras tal, e participou dessa primeira discussão com a gente, continuou fazendo esse estudo e virou o TCC dele, né? Foi um trabalho muito legal, assim. E que a gente analisou, né? Dentro do texto do MBL, uma palavra que mais aparecia era liberdade. Tinha um texto, assim, de... Um texto de uma página... Uma página, assim, de... Matéria jornalística, assim, na internet, né? Um texto curto, assim. Tinha mais de 30 aparições de liberdade. Aí, no texto da... da esquerda, do sindicato, que é filiado à CUT, etc., também a liberdade aparecia muito. Mas é a maneira como eles articulavam liberdade era bem interessante. Em um deles, falava que o Escola Sem Partido era uma garantia, no texto da direita, né, era uma garantia de uma educação neutra, limpa, livre de inculcações, livre de tendências políticas e assim por diante. Né? O que, que seria isso? Né? Aquilo que o Althusser vai falar lá, né? Os saberes práticos, a matemática, as linguagens, agora a computação, o mínimo que você precisa para sair dali e desempenhar o papel que você tem que desempenhar na sociedade. Né? E no texto da esquerda, a liberdade estava voltada para o professor. É interessante, não falava do aluno, mas falava da liberdade do professor produzir sujeitos livre-pensantes, que é bem atravessado pela concepção de educação do Paulo Freire, né, do freirianismo, que é essa ideia da educação libertadora, né, da escola como um espaço de construção de liberdade. Mas o que a gente achou interessante é que justamente os dois textos fogem dessa questão maior, que é, afinal, quem que é responsável pela inculcação na escola, né? Os dois jogavam para uma questão individual, uma questão do bem liberal mesmo, assim, né, da questão do indivíduo, o indivíduo aluno, livre da doutrinação do professor, ou o indivíduo professor livre da perseguição daqueles pais e alunos que querem incriminar ele por ser de esquerda, por ter alguma atuação política, assim por diante, né. Mas nenhum dos dois textos encarava a coisa meio de frente, que é justamente o papel da escola dentro dessa... de uma determinada sociedade, né, que é garantir a reprodução dessas condições de produção, essas condições de relacionamento que a gente estabelece aqui, né. E aí a própria questão da ideologia é interessante nesse contexto, é igual a questão da ideologia de gênero, né, tanto a ideologia de gênero quanto a educação ideológica entra no sentido de uma ideia de enganação, de falseamento, de contrapor uma coisa que é natural, que é dada, que funciona aí há muito tempo, né? E a resposta, eu acho que tem um pouco, voltando na questão, né, eu acho que tem um pouco a ver com isso, porque essa resposta mais... Ah, a gente está sempre fugindo de polêmica, por exemplo, né? A gente está querendo evitar ou está respondendo meio violentamente a isso. Por quê, né? Que o Zizek fala uma frase até que é interessante, que discute um pouco com a questão do sartrenismo aí, né, da liberdade, né. Ele fala, não, a liberdade machuca, a liberdade dói, né. Por quê? Porque se a gente encara de frente essas contradições todas, a gente, de certa forma, se obriga a tomar uma posição em relação a isso. Vai ter a ver com engajamento, por exemplo, né, que é um conceito sartreano, né. Você tá vendo a coisa acontecer, tá vendo na sua frente o problema, e aí, você vai fazer o quê, né?
Qual que vai ser a escolha que você vai tomar à frente à situação, né?
Pois é, ainda mais nesse momento que a gente vive, né, que você fala tanto em proatividade, né, que é um discurso muito presente da produtividade, resolver problemas, etc. Né? Então, quanto mais a gente conseguir dissimular esses problemas, essas contradições, de certa forma, menos a gente vai se comprometendo com essas coisas, assim, da vida privada mesmo, né? Nem ideologia no sentido amplo, da dominação macro, assim. Pode ser nas pequenas relações ali mesmo, né?
Uhum. tudo se relaciona, né?
É, tá tudo muito atravessado, assim, né? Porque, claro, a ideologia tá em todo o espaço, assim. Tem uma frase que o Zé que usa muito naquele texto, o mapa da ideologia, é não existe espaço vazio. Todo espaço tem que ser preenchido, né? E quando a gente vê uma lacuna, é justamente aí que a ideologia atua, né? Que é a nossa resposta mais rápida, assim.
Certo. Então, no geral, Milton, a gente poderia dizer que não necessariamente a gente tem uma única ideologia má e perversa que quer destruir a humanidade e uma contrária. Mas a gente tem aí ideologias diferentes que vão disputar poder em relação às pessoas na história toda.
De certa forma, sim. É aquela diferença que a gente falou lá no comecinho, né? Da ideologia, a ideologia, como ideologia com I maiúsculo, né? Que o Althusser diz, que é a ideologia dominante, claro. E as ideologias políticas, religiosas, assim por diante, que são esse conjunto de doutrinas, de conjunto no sentido mais corriqueiro, conjunto de ideias, assim. Mas mesmo essas ideologias menores estão sempre relacionadas com a ideologia dominante, né? Tem uma frase do Marx, que é muito famosa, muito consagrada, assim, que ele fala: as ideias dominantes de determinado tempo, determinado lugar, são as ideias da sua classe dominante. Então, assim, quando a gente pensa, o sentido tem muito a ver com isso, né? A gente pensa aí na análise do discurso, né? Quando a gente fala família, por exemplo, aqui no Brasil, nesse contexto, sociedade, fundamento principal, principalmente cristão e assim por diante, né? A gente falou família, a gente vai pensar o que é José, Maria e Jesus, né? Pai, mãe e filho. Por mais que a gente hoje vislumbre outras modalidades, aceite, de certa forma, outras modalidades de família, né? Ah, famílias monoparentais, famílias homoafetivas, etc. A gente ainda tem esse referencial dominante do que é família. Por quê? Porque é, de certa forma, um referencial que está relacionado com o nosso modelo vigente, nosso modelo dominante, né? Nesse sentido. Mas claro que é aquele exemplo que o Marx traz lá no prefácio de Contribuição para a Crítica da Economia Política, que é o livro que depois virou o Capital, né? Que ele vai falar que em um determinado momento as relações de produção, a maneira como a gente produz a vida, produz as riquezas, né? Se desenvolvem até certo ponto que as instituições, os aparelhos, né, a superestrutura, né, digamos assim, não dá mais conta de intermediar essas relações. E aí isso põe tudo mais ou menos em xeque. Ele usa a expressão que o mundo entra num período de convulsão, de reviravoltas, etc., né? E de certa forma, eu e uma parte aí dos marxistas, da esquerda, tem feito uma leitura que o que a gente vive hoje, de certa forma, é um período de acomodação. Por quê? Porque a gente vem de um processo intenso de desenvolvimento tecnológico, de mudança das relações de produção, da maneira como a gente se comunica, né? E aí tem globalização, internet, financiarização e assim por diante, né? Isso tudo impõe uma nova forma de relação na produção, em nível, pelo menos um nível médio, assim, digamos, né? E as instituições que a gente tem estão um pouco atrasadas, né? E é o que eu comento, né? Eu sou formado em administração, né? Você fez psicologia, passou pela psicologia organizacional, a gente vê a dificuldade que é lidar com a mudança dentro das organizações, né? Então, imagina isso no nível macro, assim, pensar na sociedade inteira, né? Tem que reestruturar sua forma jurídica, reestruturar sua relação com a própria educação, com relação com as leis, com a estrutura, com a maneira de criar e de executar as leis, por exemplo, né? Então isso tudo põe tudo em jogo. De certa forma, esse período que a gente está fervilhando aí, de muita polarização, embate, eu arriscaria dizer que tem a ver um pouco com esse, de certa forma, uma tentativa de ajustamento, de acomodação de todas essas mudanças que a gente viveu aí desde os anos 80, pelo menos, né? Foi quando a gente tem a intensificação da globalização, né? Hoje, de certa forma, alguns já dizem que o processo se estabilizou no nível, pelo menos, das comunicações e das relações financeiras, eu acho, mas no nível da vida cotidiana, assim, acho que a gente ainda está
lidando com esses reflexos, né? Eu acho que a própria dificuldade do EAD hoje é um indício de que a gente não está tão bem consolidado assim, né?
Sim. São mudanças que aconteceram rápido demais, né? Então, esse movimento de adaptação é natural, né?
Sim, e a estrutura sempre está atrasada. Quando a gente consegue institucionalizar alguma coisa, é porque já está atrasado, já defasou, né?
Acho que isso vai refletir naquela coisa das pessoas mais velhas terem, assim, falar, olha, no meu tempo era muito melhor, né? Acho que a adaptação que a pessoa tem ao que é vigente no período dela, né? E que acaba sendo alterado aí ao longo dos anos.
Sim. É, a gente mesmo, né? O período que a gente fez o ensino médio, a gente tem acho que a mesma idade, né? Quando a gente fez o ensino médio, a gente nem imaginava que ia estar dentro da sala e poder fazer uma pesquisa de um tema que você não tinha disposição ali pelo celular, né? A lógica do smartphone, do 3G, não era presente. Isso não faz nem 20 anos, né?
Não, realmente. Tem gente que acaba não aceitando, né? Eu já vi gente que fala assim, não, mas então o aluno não pode pesquisar no celular. Ele tem que ir lá, pegar o livro na biblioteca.
Pois é, imagina. Uma coisa que já está, de certa forma, é defasada, por mais que todo mundo gosta, todo mundo não, mas tem gente que gosta, que valoriza, etc. Já daqui a pouco tempo, acho que biblioteca física é uma coisa que pode entrar em extinção mesmo, assim, né? Perder o sentido de existir, sim, né?
Realmente, né? Milton, maravilha. Cara, acho que a gente conseguiu ampliar bem aí, dar boas noções desse tema e, com certeza, boas referências para quem tiver interesse em se aprofundar mais nas ideias. Eu deixo aqui o convite aberto para você poder voltar a falar mais sobre isso ou sobre um outro tema que a gente possa vir a combinar. Agradeço muito sua presença aqui hoje, viu?
Não, eu que agradeço o espaço aí, Patrícia. É sempre bom participar dessas experiências aí de divulgação, de disseminação desses temas, né? Que são os temas tão, às vezes, tão escabrosos, assim, mas que não tem nenhum segredo, né? Acho que dá para um pouquinho de paciência e a gente vai avançando essas coisas.
É, tem que aproveitar toda essa comunicação aí para falar de algumas coisas assim, com certeza, né?
Beleza,
muito obrigado. Agradeço você que ouviu nossa conversa até agora, nossa troca de ideias. Logo mais a gente volta aí com mais um episódio, mais um tema, mais um convidado, né? Então a gente vai ter episódio sobre música, a gente vai ter um episódio sobre arte, a gente vai ter episódio sobre exercício físico e esporte. Então fica com a gente aí nos próximos episódios, que eu tenho certeza que vai ter muito mais coisa legal por aí, assim como o de hoje. Beleza? Agradeço a todos vocês e até a próxima.